Robson Amado. Já está aqui. Eu ia falar, vem para cá. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é casado? Você vive em função da missão? Você tem algum trabalho?
Não, eu trabalho, né? E tenho a minha missão em paralelo, junto com a minha família, que está aqui.
Tá ali. Tá ali, esposa, dá para mostrar a família? Mostra
minha
ali.
Minha filha.
Dá para mostrar?
Dá ali, ó. Olha lá.
Aí, tá mostrando. Dá tchauzinho ali pro Pedro ali. Isso.
Isso.
Muito bem.
E no máximo, no que é possível, a gente vai levar o evangelho, né?
Claro, é necessário,
que
né?
É importante.
É muito interessante esse tema. A gente estava falando no final da outra pregação, né? Da questão do ser mais do que ter. E agora eu tenho um santuário, Léo, né? Sou o responsável pelo santuário, pároco. E eu sempre gosto de dizer nas reuniões, nas assembleias, que nós é um pouco paralelo a isso, né? Que nós devemos ser igreja e não fazer. Fazer é necessário, mas você sendo igreja, você consegue fazer. Porque às vezes as pessoas fazem igreja e não são, né?
Porque é de dentro para fora,
isso,
né?
Isso, exatamente isso. Então vamos lá. Encontro minha essência, o ser mais do que ter. Coragem.
Amém, amém.
Mais uma vez, uma salva de palmas para ele, gente.
Deus abençoe. Muito bem. Estamos de volta, né? E foi importante nós entendermos o deixar o passado para trás, nos desvencilharmos daquilo que nos prende, seguirmos na força, na vitória de Cristo. E agora nós vamos ver algo bastante importante também, que é descobrir em nós algo muito importante na nossa caminhada de fé, que é o ser, né? É aquilo que Deus nos criou para ser, o que mais nós devemos valorizar, diferente do que tem sido valorizado no mundo, diferente do que tem sido pregado aí fora, que é o ter. Nós precisamos valorizar o ser, né? E esse é um tema, essa é uma expressão, é uma frase que nós, que eu faço parte da comunidade Colo de Deus, temos como direção para as nossas vidas, como direção de vida, o ser, a essência, o descobrir aquilo que realmente Deus nos criou, né? E não aquilo que Deus apenas nos dá como benefício, mas aquilo que Deus nos criou para ser, amém? E assim, é muito difícil falar nesse tema num ambiente, é difícil falar nesse tema numa sociedade, onde quanto mais você tem, mais você é valorizado, né? Nos dias de hoje, quanto mais você tem, melhor você é visto. Quanto mais você tem, melhor você é, mais você aparece. Quanto mais você tem, mais você é bem visto, mais você é recebido no meio dos amigos, da sociedade. E é um paralelo do evangelho, porque Jesus, ele nos ensina a essência, ele nos ensina o que é de fato, o que nós precisamos ter como valor, o ser mais de Deus, né? Então, quando nós estamos nessa sociedade, uma sociedade de disputa, uma sociedade onde nós precisamos nos colocar, então é difícil falar nesse tema, mas é importante a gente entender para aquilo que vem depois. Primeiro nós deixamos o passado, segundo nós entendemos a nossa essência e depois vem a missão que nos vai ser dada, né? Então, nós vivemos hoje, meus irmãos, no meio de uma sociedade em que se disputa poder, dinheiro, fama, prestígio. As pessoas te valorizam por isso, as pessoas não te valorizam muitas vezes, não nos valorizam por aquilo que a gente pode ofertar de essência, de dentro, mas olham o estereótipo, olham aquilo que é superficial, olham aquilo que, como diz a palavra, né? A traça corrói e a ferrugem destrói. Mas Deus, ele olha para nós no coração, ele olha para nós aquilo que nós trazemos de dentro, aquilo que nós podemos expressar como valor verdadeiro, né? E é o seguinte, hoje assim, a gente, parece que as pessoas hoje têm uma obsessão pelo ter, né? Pelos bens. Se você tem um celular da hora, legal, você é bom, né? Você é bem visto, pô, tal. Se você tem um carro, top, você é bem visto. Você é o cara. Se você tem um bom emprego, você é o cara. Você é aquele que tem influência no meio. Se você tem muitos seguidores e recebe muitos likes nas redes sociais, no Instagram, que agora não dá mais para ver, mas melhor ainda, você é bem visto no meio da sociedade. E quanto mais você ganha, etc, etc, etc. Parece que hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo uma obsessão. A verdade, a palavra que Deus ele colocou no meu coração é assim: a sociedade de hoje vive obcecada pelo ter. Quanto mais você tem, mais prestígio. Quanto mais você é prestigiado, mais você quer ter. Quanto mais você tem, você busca mais o prestígio e assim por diante. Parece que existe uma obsessão, que as pessoas precisam carregar algo de bem, precisam carregar algo de material, precisam ter algo a oferecer para os outros para serem reconhecidos e valorizados. E eu entendo que a essência de Cristo é o inverso disso. Eu entendo que a verdade e a natureza de Jesus, ela é o inverso disso. Porque Jesus, quando ele veio à terra, ele disse assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E hoje parece que assim, nós, a nossa natureza humana, o pecado ele nos corrompeu de tal forma que quanto mais nós somos servidos, quanto mais nós temos, melhor é. Assim, ó, eu não quero dizer que é errado ter, amém? Amém ou não? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o valor que é dado pelo ter e o valor que é dado pelo ser. Porque nós gastamos tanto tempo e energia, nós gastamos tanto da nossa vida, nós lutamos tanto, nós somos tanto para ter posição, nós brigamos para ter razão, né? Às vezes a gente não quer ter bem, mas quer ter razão. A gente briga e luta tanto, gasta tanto energia para ter dinheiro, para ter poder, para ter pessoas ao nosso redor. Quanto que as pessoas são carentes de pessoas, né? A gente precisa ter gente, a gente precisa ter alguém, a gente precisa ter pessoas, coisas perto de nós, a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter paixão. A nossa humanidade de hoje, meus irmãos, tem buscado muito mais o ter, o eu, do que o ser em Cristo. E eu vejo que a natureza de Cristo, ela é totalmente inversa disso, né? Quando essas coisas, quando a nossa vontade, ela toma o lugar de Deus na nossa vida, quando o ter toma um lugar maior do que o ser, é aí que está o perigo, é aí que está o desvio da humanidade. O mundo se corrompeu em Adão, a humanidade se corrompeu em Adão, em Eva, porque eles quiseram ter a sabedoria. Quando Deus disse assim: ó, vocês vão dominar sobre toda a terra, sobre tudo. Você imagina só, tudo à disposição de Adão. E aí, o inimigo astuto veio e disse assim: olha, tá vendo aquela árvore ali? Se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal, a sabedoria. Eles se preocuparam em ter o conhecimento, sendo que eles tinham tudo. Eles eram a essência, a imagem e semelhança de Deus plena, pura, que foi os princípios de Deus para a humanidade. Mas ao invés de eles se preocuparem em ser como Deus, ser a imagem e semelhança de Deus, eles se preocuparam em ter o conhecimento do bem e do mal. E foi aí a corrupção da humanidade. E daí por diante, o homem só pensou em ter. O homem só pensou em conquistas, né? Conquistas para si, conquistas de bens ou de pessoas, poderes. Mas Jesus, ele vem nos trazer uma realidade. Jesus, ele vem nos mostrar nessa manhã, nessa segunda palavra, nessa segunda pregação, ele vem nos mostrar uma realidade diferente disso. E eu quero que você, se você puder, anote isso. O mundo te valoriza pelo que você tem, mas Deus te valoriza pelo que ele te fez para ser. Presta atenção. O mundo te valoriza pelo que você tem, mas Deus te valoriza pelo que Ele te fez para ser. Amém? Estão entendendo? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Deus quer apenas que você seja dEle. Deus não está preocupado, meus irmãos, por aquilo que a gente tem. Mesmo porque nada, ou tudo, não importa o que a gente tenha, nada que a gente tenha vai ser suficiente para Ele. Porque Ele é Deus, amém? Porque Ele é tudo, né? Deus é tudo. Então, por mais que eu queira ter, por mais que eu queira fazer, por mais que eu queira me esforçar em conquistar, nada, nada, nada vai suprir Deus, porque Ele já é tudo. O que que Deus se agrada? O que que Deus se alegra em mim e em você? Ser. Ser o quê? Ser dEle. É o motivo de tudo, é o motivo da nossa existência, meus irmãos, o motivo de nós estarmos aqui hoje, de nós estarmos vivos, é ser dEle, é ser de Deus, único e exclusivamente. Eu não tenho nada a oferecer para Deus a não ser a minha própria vida. Eu não tenho nada para oferecer para Deus a não ser a minha essência. Eu não tenho nada para oferecer para Deus a não ser aquilo que Ele me criou para ser. É devolver para Ele aquilo que Ele mesmo me criou para ser. E é isso que nós precisamos entender hoje, na nossa sociedade, nos nossos dias de hoje. De novo, não estou dizendo que é errado ter, não estou dizendo que é errado a gente conquistar, mas é quando nós colocamos isso tudo acima da essência que Deus nos criou para ser. Mas afinal de contas, o que Deus nos criou para ser, né? Afinal de contas, o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com que a gente não busque apenas os favores humanos, mas os favores divinos. Deus, Ele se move ao nosso favor. Deus, Ele se preocupa com a nossa essência. Deus, Ele se preocupa com aquilo que a gente é, né? E não com aquilo que a gente tem. E não nos preocuparmos apenas com o benefício de ter, mas com os benefícios de ser. E por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Abra a sua palavra aí. No versículo 14, a partir do versículo 14, Romanos 8, 14. Para mim, é um dos capítulos mais incríveis da Bíblia é o capítulo 8 de Romanos. Para mim é incrível, é extremamente revelador esse capítulo. Ele nos mostra a nossa filiação, a nossa vida sendo guiada pelo Espírito. O capítulo 8 de Romanos nos mostra qual é o propósito principal, primordial, o primeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Esse capítulo 8 de Romanos é incrível. Se você puder aí na sua casa depois, você leia ele inteiro, medite mesmo nessa palavra, porque é revelador. Talvez tenha coisas aqui, segredos de Deus aqui nesse capítulo para você, que você tanto busca, tanto procura, não conhece, e Deus vai te falar. Deus vai falar com você através desse capítulo, amém? Então olha aí, Romanos 8, a partir do versículo 14. Diz assim a minha Bíblia: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repete comigo: filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito de escravidão para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, repete comigo, como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba Pai, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, repete comigo, filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, Herdeiros do quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amém? Olha só, nesse pequeno texto, nesse pequeno trecho aqui de 3 versículos, 14, 15, 16, 17, 4 versículos, quantas vezes a palavra nos revela filhos? Várias vezes, apenas nesse texto, Deus vem testificar a nós que nós somos filhos. Então, meus irmãos, olha só, o que Deus me leva a entender é o seguinte: que mais importante do que eu ter todas as coisas do mundo, mais importante do que eu ter é o ser. E ser o quê? Ser filho de Deus. Então, o primeiro ponto que Deus quer nos chamar nessa manhã, nessa segunda mensagem, é que somos filhos. Recebemos a filiação, recebemos a adoção pelo Espírito Santo e somos filhos. Eu quero dizer uma coisa para você: você não é órfão, você é filho. Você não está sozinho, você é filho. Você é filho de Deus. Aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. Aqueles que foram batizados são filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, recebemos a herança de quem? De Deus. Né? Nós, a palavra diz assim: olha, recebestes a herança, sois herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. Queridos, e não é pouca coisa, imagina só. Nós somos herdeiros do Deus dos deuses, dos reis, do Senhor dos senhores. Nós somos herdeiros do Criador. Nós somos herdeiros daquele que fez todas as coisas. Nós somos herdeiros, nós temos por herança o reino de Deus. Quer algo mais importante? Você precisa ter algo a mais do que ser filho de Deus? Do que ser herdeiro do reino de Deus? E a palavra nos promete isso. Nós recebemos a filiação e temos a herança de Deus. E somos co-herdeiros com Cristo. Nós podemos reinar com Jesus. A essência de Deus está em nós. A essência de Cristo está em nós. Se nós somos filhos de Deus, nós temos a essência de Cristo. Amém ou não? Faz sentido ou não? Quando nós nascemos de novo, na água e no Espírito, a palavra diz que nós morremos com Cristo na cruz. Nós morremos para a carne e nós nascemos de novo. Amém ou não? Aí Nicodemos: Deus, mas como, Jesus, como pode eu entrar de novo na barriga da minha mãe? Não, é necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Por isso é o batismo na água e o batismo no Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos com uma nova natureza. Amém? Quando a gente nasce com a natureza dos nossos pais, não é isso? Com a natureza humana, seguimos lá a herança, aquela coisa toda. Quando nós nascemos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, nós nascemos com uma nova natureza. Nós nascemos com a essência de Cristo. E é essa essência que agora Deus olha para nós e Ele vê. A essência de Cristo. E com Cristo, com a essência de Cristo, nós reinamos sobre o mundo, o pecado e o diabo. Então é essa natureza, meus queridos, que Deus olha para nós e Ele fala assim: essa é a essência que eu quero em vocês. Não é a essência da carne, mas é a essência do Espírito, é a essência de Cristo, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E este é o ser. Mais do que ter, é não darmos apenas o valor naquilo que nós temos, e nem mesmo o que nós temos por ser filhos, mas simplesmente por ser, né? Pela essência de Cristo, a essência de santidade de Cristo, a essência da verdade de Cristo, a essência que Cristo reinou sobre a terra e reina sobre a terra, assim nós também, pela palavra de Deus, nós devemos reinar sobre a terra, reinar sobre o pecado, reinar sobre o diabo, reinar sobre o mundo. Amém? É uma palavra que a gente pode receber de Deus, entender que é muito mais importante eu ter o caráter de Cristo. É mais importante a essência de Jesus para mim. Porque olha só, pensa comigo. Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, amém? O primeiro de muitos irmãos, né? Que somos nós, o primogênito. Se Jesus, pelo batismo e pelo poder do Espírito Santo, fez obras na terra, e Ele mesmo disse, vós fareis coisas maiores que a minha, que as minhas, pelo poder do Espírito Santo, hoje nós que nascemos de novo e temos a essência de Cristo, podemos ainda, pelo nome de Jesus, fazer coisas grandes na terra. E por que que nós nos preocupamos tanto em ter coisas na terra, ao invés de fazer as coisas na terra? Jesus nos chama nessa manhã, meus irmãos, para entender que a essência de Cristo, ela vai muito mais além do que qualquer coisa. Ela vai muito mais profunda, ela é muito mais profunda do que qualquer coisa. Ter a essência de Cristo em nossas vidas, em nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, vai muito além, vai muito mais, porque nós somos pessoas, nós somos filhos gerados para a eternidade e não para essa terra. E por isso que Jesus, ele vem nos exortar nessa hora e nos dizer, olha, eu olho para o coração de vocês, eu olho para a essência que está dentro de vocês, e quando eu olho, eu vejo Cristo. Eu vejo a essência de Cristo. Deus vem nos falar nessa manhã, amém? Ao nascer de novo, nós recebemos a essência de Cristo. A palavra de Deus, ela diz que em tudo, Jesus foi igual ao homem na terra, menos ao pecado, não é isso? Não é isso que diz a palavra? Em tudo, Cristo foi igual ao homem, menos ao pecado. Então, se Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela filiação, Ele foi em tudo igual a nós, nós também podemos e devemos ser em tudo igual a Cristo. Menos ao pecado, como Cristo também não se baixou ao pecado. Assim nós também, carregando a essência de Cristo, carregando a santidade de Cristo, carregando o caráter de Cristo, devemos ser totalmente seguindo os passos de Cristo. Amém? Faz sentido? Jesus, ele mesmo sendo o Filho de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não usurpou, ele não abusou, ele não quis ser igual a Deus. Porque ele se sujeitou à morte e morte de cruz. Então ele aceitou a sua posição, ele aceitou o seu momento, ele aceitou o seu propósito e aceitou a morte e morte de cruz. O problema é o seguinte, o problema é que muitos de nós queremos ser igual a Deus, queremos ser igual a Jesus, né? Queremos ter a essência de Jesus, mas não queremos passar pela cruz. O problema é que muitos nós carregamos e queremos ter a herança, a filiação, queremos ser herdeiros, queremos ser co-herdeiros do reino, mas não queremos passar por aquilo que Jesus passou. Muitos de nós queremos apenas os benefícios do reino, queremos usufruir das coisas do reino, mas não queremos passar pelo processo de chegar até a conquista do reino, que para Jesus foi a cruz do Calvário. E aí sim, aí por isso que a sociedade, né? Por isso que eu disse que a sociedade quer apenas o ter, o ter, o ter, quer usufruir das coisas do mundo, quer usufruir do reino, mas não aceita passar pela cruz. E olha o que diz no versículo 17, lá de Romanos 18, diz assim, ó: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se realmente, olha só, participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amém ou não? É assim, né? Eu ouvi uma vez um padre falando, E ele tem muita razão no que ele disse. Ele disse que assim, tem muita gente querendo ir para o céu com o joelho do outro. Sabe o que é isso? Né? O outro fica lá no joelho, joelhado, orando, rezando, rezando e tal. E vem o irmão e fala assim, ô irmão, reza para mim aí, cara. Ora para mim. Mas ele também não tem coragem de botar o seu joelho no chão e orar. Tem muita gente querendo ir para o céu com o joelho do outro. Né? E nós muitas vezes queremos também os benefícios de Cristo, a herança de Cristo, mas não queremos passar pelos sofrimentos de Cristo. Está certo que tudo ele carregou na cruz, não há sacrifício maior do que o de Jesus na cruz, mas a nossa via de santificação, a nossa via de justificação muitas vezes é passar por isso. É passar também pelo sofrimento, é passar pela cruz, para que a gente possa gerar em nós, para que possa gerar em nós conteúdo, gerar em nós força para alcançar o reino, para sermos herdeiros, a herança. O ser, meus irmãos, ele é muito mais importante. O ser é muito mais valoroso. O ser é muito mais benéfico para as nossas vidas, tanto espiritual, como para a nossa vida pessoal. O ser é algo que Deus olha. A palavra de Deus diz que o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. E o coração, ele só é visto com aquilo que a gente é, e não por aquilo que a gente tem. Amém ou não? Por isso, Deus, ele nos adota como filhos, no novo nascimento, para que a gente possa receber como herança o caráter de Cristo, a essência de Cristo. E talvez você venha buscando qual é a sua essência, venha buscando o que você é em Deus. Talvez você aí, muitas vezes, busca num lugar, busca no outro, procura em algum lugar, procura no outro, e não encontra a sua essência, não encontra aquilo que você é no reino, não encontra aquilo que você é em Deus. E por isso eu quero te encorajar e te aconselhar a você meditar nessa palavra, meditar nesse capítulo, no capítulo 8 de Romanos, e você vai ver que acima de tudo, o que Deus quer e te pede é que apenas você seja filho, seja filha, receba por herança a filiação de Deus, receba de Deus, como diz, né, através do Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo que nos adota como filhos, possamos clamar Abá, Papai, que a sua essência, a sua herança seja o caráter de Cristo, seja a vida de Cristo na sua vida, amém? Esse é o primeiro ponto da essência, daquilo que nós devemos ser, do nosso ser. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é o ser consagrado. Mas não apenas o ser consagrado por ser consagrado, não o ser consagrado apenas pela consagração ou pelos benefícios que a sua consagração traz, a sua santificação traz, mas o ser consagrado por ser separado, por ser separado por Deus para algo maior. A nossa consagração, meus queridos, é sermos separados para Deus, por Deus, para aquilo que Ele nos criou para ser, né? É sermos diferenciados de tudo que o mundo prega, mas pelo Espírito, para que realmente a nossa consagração seja vida na vida do outro, amém? Não apenas a consagração para usufruir dos benefícios, né, do ser consagrado, mas termos uma vida entregue. A palavra santo significa separado, a palavra consagrado, né, consagração significa sermos separados. Para quê? Separados para Deus. Sermos entregues para Deus. Nós sejamos assim, despojados de tudo que nos prende nessa terra para sermos para Deus. Nós fomos criados, fomos gerados para sermos de Deus. Para vivermos neste mundo, nessa terra como sinal, como luz. O Evangelho diz que nós somos luz e sal da terra, não é isso? O consagrado, ele é luz e sal da terra, onde quer que ele esteja, que nós vamos ver depois, no período da tarde. Mas o consagrado, ele é colocado no seu lugar, para que ali ele leve o sabor, para que ali ele leve a luz, para que ali ele leve o ser de Cristo, para que ele leve a essência de Jesus. Essa é a nossa consagração. E quando eu digo consagração, não é apenas uma consagração sacerdotal, ou uma consagração de leigos, ou de uma instituição, de uma associação. Não, mas a nossa vida, o nosso ser consagrado a Deus, a nossa vida entregue a Deus, a nossa vida lá na nossa casa, a nossa vida lá no nosso trabalho, a nossa vida lá na sua escola, na sua faculdade, você ser separado por Deus para algo, um propósito específico ali, né? E levar essa luz, essa santidade, essa revelação de quem nós somos, que somos filhos, a essência. E assim, é muito interessante porque quando meus queridos, nós nos damos o valor em ser de Deus, as coisas chegam a nós por consequência. Porque quando nós somos na essência de Cristo, Deus, ele tem prazer em nos dar os benefícios, para que a gente possa ser mordomo dos benefícios de Deus ao outro. Vocês entendem isso? Quando nós nos despojamos do ter, isso é incrível porque assim, quando nós nos deixamos o ter de lado e nos preocupamos mais em ser, é incrível como que Deus, ele acaba dando, sabe? Para que o que a gente receba seja fruto para o outro, né? E eu tenho alguns testemunhos que, para a glória de Deus, eu tive o prazer e o privilégio de poder ajudar muita gente, por exemplo, com empregos, né? E eu, nos meus trabalhos, eu sempre, todas as vezes, eu pude trazer pessoas para trabalhar comigo. Eu pude trazer pessoas para trabalhar onde eu trabalhava. Eu pude abrir portas de emprego para as pessoas. Então, às vezes, muitas vezes, quando nós nos preocupamos mais em ser, Deus nos dá os seus benefícios, mas não para nosso benefício próprio, somente, mas para entregar para o outro. Amém ou não? Vocês entenderam que é muito mais do que o ter, o ser, ele é mais importante? Porque ao ser de Deus, ao ser filho, nós recebemos a herança, nós recebemos o reino e podemos entregar, nós podemos servir. Por isso que eu disse no início, Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele tinha tudo para reinar poderoso, soberano sobre a terra. Ele tinha tudo para ser o maior de todos, como esperavam o Messias triunfante, né? Um Messias poderoso, um Messias vencedor, que viria a vencer e conquistar o reino pela espada. Mas Jesus, muito pelo contrário, ele veio e conquistou o reino pelo amor. Jesus veio e conquistou o reino pela doação. Jesus veio e conquistou o reino pela entrega, pela renúncia. Jesus conquistou o mundo pela essência do amor, pela essência de Deus, que é o amor. E assim nós, queridos, nós só vamos conquistar o mundo, não vai ser pela espada, não vai ser pelo poder, não vai ser pela conquista, mas vai ser pelo amor. Nós iremos conquistar o mundo pelo amor, que é a essência de Cristo. Esse é o ser de Cristo, esse é o ser verdadeiro que está dentro de nós, pelo nosso batismo, pelo Espírito Santo, pelo nosso novo nascimento. É o ser da essência do amor. Jesus trouxe uma revolução. Muitos falam assim, Jesus é um revolucionário. Sim, Jesus é a revolução do amor. Jesus não trouxe a revolução da espada, mas ele trouxe a revolução do amor. E assim Deus nos escolheu, Deus nos elegeu como seus filhos na terra, para revolucionar o mundo pela essência do amor. Amém? Faz sentido isso para você? Amém? Essa é a verdade de Cristo para nós no final dessa manhã. Para você que está aqui, para você que está em casa, para nós que estamos ouvindo nesse dia a respeito de Jesus, a respeito da palavra de Jesus, E existe uma sequência proposital que Deus ele colocou no meu coração nesse dia, que é para nós rejeitarmos o passado, as travas do passado, descobrirmos a nossa essência de filhos, para depois sairmos em missão, né? Então tudo é importante, tudo é importante, a palavra de Deus toda nesse dia ela é importante. É importante descobrir dentro de você a essência de Cristo. Você é nascido de Deus, você é nascido de novo, amém? E se você é nascido de novo, você carrega a essência de Cristo dentro de você. Você carrega o ser Jesus dentro de você. Eu quero dizer assim, ó, santidade não é o esforço que nós fazemos para ser diferente. Amém? Santidade é Jesus em você, sendo em você aquilo que Ele é. Porque a palavra diz que não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se é Cristo que vive em mim, a minha consagração, a minha separação, a minha santidade, não é o esforço que eu faço, mas é o ser de Cristo que vive em mim. E quando eu descubro isso, gente, eu não preciso fazer força. Eu quero perguntar uma coisa para você aqui. Jesus fez força para ser santo? Jesus precisou se esforçar para ser santo? Não, hoje eu vou ser santo. Hoje eu vou ser santo. Eu não quero. Hoje eu vou ler 500 capítulos da Bíblia para ser santo. Jesus precisou disso. Ele se esforçou. Jesus, ele era naturalmente santo. Primeiro, porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Segundo, que ele foi gerado e nasceu de uma virgem. Não é isso? Da Virgem Maria. Então, na sua essência natural, ele já era santo. Ele não precisava se esforçar. Aí eu digo para você, meu irmão, para de fazer força de ser santo. Para ser santo. Porque por mais força que você faça, você não vai conseguir. Eu garanto. Por mais esforço que você faça, você não vai conseguir ser santo. Sabe como você vai ser santo? Quando você entender que você é filho de Deus, que você nasceu de novo com a essência e a natureza de Cristo. Porque aí Ele é santo em você. E aí naturalmente eu vivo a santidade de Cristo. Eu não preciso fazer força, é natural. Amém ou não? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Faz sentido isso, não? Amém? Essa é a consagração que Deus quer para nós nessa manhã. Essa é a separação. O ser mais do que ter. É o ser de Cristo. É o deixar Cristo ser em mim. A palavra ela é muito clara quando ela diz, não é mais Cristo que vive, não sou eu, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a minha natureza não é mais minha, a minha natureza é a natureza de Cristo. A minha santidade não é minha. A minha santidade é a santidade de Cristo. Faz sentido? Entende? É isso que Deus vem nos tratar nessa manhã. É muito mais importante eu ser de Deus. Até mais do que eu ter os benefícios de Deus. Porque eu sendo de Deus, é natural. Eu nascendo de novo, é natural. Amém? Vamos nos colocar de pé para orar mais uma vez, mais um pouco, na presença de Deus, nessa hora, de Jesus. Eu sei que o tempo é curto, então muitas coisas eu tenho que enxugar, nós poderíamos nos aprofundar mais, mas é importante que você saia com os conceitos principais, né? Que é muito mais importante nós sermos filhos, sermos de Deus, termos a natureza de Cristo, a essência de Cristo, do que os benefícios do mundo. Porque aí Deus nos dá por herança, por consequência, né? Aí sim nós podemos receber de Deus aquilo que é próprio para as nossas vidas. Feche seu olho, feche seus olhos por um minuto. Jesus, mais uma vez nós estamos aqui proclamando a Tua Palavra e procurando o Seu entendimento para as nossas vidas. Procurando, Deus, aquilo que o Senhor vem nos trazer nesse dia. Procurando entender, Senhor, o porquê da nossa existência. Procuramos, Senhor, às vezes a vida toda entender o porquê nós existimos. Talvez a humanidade, talvez os pesquisadores, os cientistas ficam, Senhor, procurando coisas na arqueologia, na astrologia, na astronomia, a essência da humanidade, a essência da criação, quando a coisa é muito simples. Em Romanos 8 diz que nós somos filhos de Deus. Essa é a essência. Essa é a essência de tudo. Essa é a essência da criação. Essa é a natureza da criação. Essa é a nossa natureza, Senhor. A gente não precisa mais buscar em nada, procurar em nada, procurar entender de nada, a não ser que nós somos filhos. E como filhos, nós temos a herança do reino, a herança de Deus, a natureza de Cristo, a essência de Cristo. Senhor, faça com que o nosso espírito entenda isso. Testifique isso, Senhor, aqui, nós que estamos aqui, os meus irmãos que estão, Senhor, nas suas casas, que estão assistindo pela TV, pela internet. Senhor, que isso caia, esta palavra caia em nossos corações e fecunde, Senhor, uma verdade neste dia. Uma nova realidade, uma nova perspectiva de vida, Senhor. Que uma vez filhos, nós não precisamos lutar por nada, porque nós já somos herdeiros de tudo. Nós não precisamos lutar, Senhor, pelo amanhã, porque o amanhã a Ti pertence, se pertence ao Senhor, pertence a mim também, porque eu sou filho, eu sou herdeiro. Senhor, nós não precisamos lutar para conquistar, para ter nada, porque o Senhor é tudo, e se o Senhor é tudo, nós como filhos temos a herança de tudo. Apenas precisamos buscar a essência de Cristo, que é a humildade, a simplicidade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Essa é a essência. A consagração, a santificação, a santidade, Jesus, que, Senhor, eu e meus irmãos não precisemos mais nos esforçar para ser santos, mas que sejamos santos naturalmente. Porque o Senhor vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em você. E que assim, Senhor, nesta manhã seja reveladora. Tenha sido reveladora, Senhor. Que a Tua palavra fecunde em nós. Que a Tua palavra gere vida em nós. Que a Tua palavra frutifique em nós. Que a Tua palavra e a Tua verdade cresça em nós. Que a Tua palavra e a Tua verdade transborde em nós. E que a Tua palavra e a Tua verdade alcance outros através de nós. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém.
Amém. Muito bem. Vamos cantar só um refrãozinho. Vamos lá.
Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada.
Muito bem, Robson, mais uma vez obrigado por essa pregação. À tarde temos mais uma, né?
Isso.
Que busquemos então sempre mais a nossa essência, essência. E ser isso aquilo aí. Que de fato somos, né? Somos chamados à santidade em Cristo.
Amém.
Jesus.
Aleluia.
Obrigado. Vamos Glória dar uma salva de palmas para ele, gente?